Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede exibe esta semana reportagens falando sobre a importância do voto. É um especial eleições. Hoje vamos saber o custo da democracia. O Brasil tem um sistema político democrático, no qual os cidadãos elegem os seus dirigentes através das eleições periódicas. Para se fazer um retorno ao mais recente episódio, durante o golpe de 64, o voto direto foi proibido aos cidadãos. Não era possível votar para presidente ou representantes de cargos majoritários, como governador, prefeito e senador. E foi longo o caminho para se chegar às atuais previsões legais. O procurador da Justiça, Armando Sobreiro Neto, coordenador das promotorias eleitorais do Paraná, reforça a importância da participação no processo de escolha dos eleitos.
A democracia nos é muito cara. Correu muito sangue para que chegássemos a esse tempo de civilização em que é possível a qualquer cidadão brasileiro, independentemente da condição econômica, raça, credo, poder escolher o seu destino. Poder escolher o destino dos seus sucessores. Ao votar, ele não está apenas cumprindo aquela obrigação que a lei impõe. Ele está exercendo um direito dos mais importantes e está, nesse momento, decidindo os próximos 4 anos, aquilo que vai reverter para ele ou para sua família.
Muitas pessoas não entram na discussão, seja por falta de interesse ou mesmo por falta de tempo. Mas no caso das eleições, o procurador alerta que esta pessoa vai deixar que as outras decidam por ela.
Eu vou fazer um comparativo aqui à nossa rua ou um condomínio. Muitas vezes nós vemos um certo comodismo ou um lavar as mãos das pessoas que não participam das reuniões de condomínio, não participam das reuniões no seu bairro e depois reclamam que as coisas não acontecem. Mas como nós vivemos em comunidade e todos temos a mesma importância e nós que criamos essa figura chamada Estado, é importante que o cidadão saiba de que se ele se omite, se ele não participa, se ele não busca espaço na comunidade para dizer o que pensa e o que pretende, outros o farão. Ou seja, a importância do voto e de se refletir sobre o voto é que, mesmo que o cidadão, ao chegar na urna, resolva, por protesto, votar em branco ou votar nulo, é uma expressão de vontade do eleitor. E ela pode ser feita, tanto que se respeita. Só que, ao fazê-lo, ele está jogando para os outros a responsabilidade. Quer dizer, se eu vou à urna, resolvo não fazer escolha alguma, não pesquiso a vida dos candidatos ou não gosto de nenhum deles, mesmo assim, eu tenho que ir lá e buscar qual é o menos pior.
Na eleição deste ano, é importante levar os números anotados na chamada cola eleitoral, já que serão 6 votos. A votação será na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente. E no Dia Internacional do Idoso, o Paraná ressalta um projeto que é importante e interessante para a troca de experiências entre adolescentes e pessoas idosas.
Para a maioria dos adolescentes, é difícil imaginar uma vida sem celular, internet e redes sociais. Mais complicado ainda é pensar em caminhar dezenas de quilômetros para ir à escola ou não contar com a energia elétrica no dia a dia. Situações como essas são compartilhadas em histórias contadas por idosos que participam do projeto Chá de Memórias, encontros realizados no Centro da Juventude da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Em uma descontraída roda de conversa, o projeto reúne adolescentes e idosos para a troca de experiências, ideias e aprendizados a respeito de diversos aspectos da vida, como relacionamentos, educação, trabalho, música e tecnologia. A coordenadora do Centro da Juventude da Lapa, Lisiane Ramalho, explica que o objetivo é integrar as gerações e possibilitar que os mais novos reconheçam o que os idosos passaram na juventude.
O nosso objetivo é estar sempre desenvolvendo ações junto com adolescentes, crianças, jovens e principalmente com os idosos, integrando essas gerações e desenvolvendo ações que permitam com que o jovem, a criança e o adolescente reconheçam o que os nossos idosos passaram na juventude.
Para Dolores Goslar, de 73 anos, a troca de experiência só traz benefícios.
No nosso dia a dia, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, esse envolvimento adolescente, idoso, tudo vem a completar a vida da gente.
A mediação das conversas no chá de memórias é feita pelo estudante Felipe Ferreira, de 15 anos, que participa ativamente das atividades do Centro da Juventude e é um grande incentivador do projeto. Felipe diz que os jovens aprendem muito com as histórias dos mais experientes.
Eu acredito que as pessoas idosas têm muito mais experiência para poder mostrar para os jovens. E como um bom ditado, ele fala: as pessoas inteligentes, elas não cometem erros e aprendem. Elas veem as pessoas errando ou pelos erros de outras pessoas que contam para elas, elas aprendem assim.
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas. A coordenadora do programa Vida Saudável e Serviço de Convivência de Vínculos para Idosos da Prefeitura da Lapa, Roseli de Souza Portes, ressalta que nesses encontros, as pessoas idosas também aprendem com a nova geração, ao mesmo tempo em que valorizam as antigas formas de comunicação.
Os adolescentes passam para os idosos a atualização de hoje em dia, que o idoso tem que estar, como diz a palavra, antenado nas coisas atuais. O idoso tem que prosseguir em frente. Então, acho que esse encontro vem alencar dos dois lados, a importância dos valores passados e os valores futuros e presentes que estamos hoje.
Além do Centro da Juventude da Lapa, o Paraná conta com mais 25 centros construídos desde 2011. Repórter Amanda Lanes.
Na coluna Pequenas Conversas, a médica Lucy Pfeiffer vai nos falar sobre o tempo adequado de deixar as crianças em frente às telas. Já parou para pensar que elas podem ficar tempo demais em frente à televisão, do computador ou mesmo do celular?
Pequenas Conversas. Olá. Vamos falar hoje um pouco desse mundo contemporâneo e de tantos aparelhos, de tantas modernidades que chegaram para a vida das nossas crianças e adolescentes. Muitos pensam que um bebê aos 8, 10 meses que tecla um celular apresenta um desenvolvimento acima do esperado. Não, eles seriam capazes disso até antes. Mas o que importa? Isso realmente estimula a inteligência? Com certeza não. Ao contrário, a criança desde bebê precisa que brinquem com ela e é o estímulo do adulto que faz com que ela deseje aprender. Uma tela plana e sem contornos e sem troca não é um bom estímulo. A criança precisa tocar nos objetos, pegar, levar a boca, desde os 3, 4 meses de idade. Depois disso, ela precisa encaixar, ela precisa mexer, rolar no chão e assim ela vai aprendendo como é o mundo. A Organização Mundial de Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até 2 anos a criança não tenha nenhum contato com telas, seja de TV, seja de celular, seja de qualquer outro aparelho, tipo iPhones, iPads e coisas assim. Porque esse é um mundo sem vida, é um mundo sem olhar, é um mundo sem troca. Não é isso que ela precisa. Muitas vezes vemos crianças muito pequenas tendo contato com desenhos onde o valor moral, o valor ético, o valor do que está sendo mostrado ali não é questionado. E é um mundo hoje consumista. Se repararmos, os desenhos têm olhos grandes, risadas frequentes, frases que se repetem, que é o que a criança procura no mundo adulto. Mas, na verdade, ali não se tem a pessoa, não se tem o retorno, ou do olhar que aprova, ou do olhar que ensina. Então, cuidado, esse mundo contemporâneo, que vem do mundo virtual, da internet e de tantas coisas coloridas que podem atrair muito o olhar e a atenção da criança, não é um mundo bom para ela. Até 2 anos, então eu repito, a criança não tem que ter nenhum contato com nenhuma tela, mas sim com um adulto cuidador, aquele que brinca, aquele que conta história, aquele que encaixa os brinquedos junto com ela, aquele que ensina ela a engatinhar, a andar, e pode dar uma troca de aprovação em todo esse tempo de descoberta do mundo. Não é através de uma tela que ela vai saber como é o mundo real. Eu sou Lucy Pfeiffer, Sou médica pediatra, coordenadora do Dedica.
Pequenas conversas.
O Paraná em Rede de hoje está terminando. Hoje, segunda-feira, 1º de outubro de 2018. Ótimo dia para você, uma excelente semana. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.